Web Rádio Trecho 2.8.
O teu nome completo?
Yanina Otsuka Stazevskas.
Yanina, a gente está nesse espaço aqui, está se fazendo uma festa junina aqui no Centro de Economia Solidária do Butantã. Eu queria saber um pouco da história desse espaço físico aqui.
Bom, as pessoas quando contam a história desse espaço, elas falam da luta de 2 anos para essa casa ser passada para a saúde mental, para a saúde mental e especialmente para o CAPS Butantã, porque essa história começou com o CAPS Butantã. E aí eu posso falar bem, porque eu era chefe do CAPS, coordenadora do CAPS, quando a gente bolou esse projeto. Foi muito antes de 2 anos. Assim, esse projeto tem, eu acho que creio que deve ter uns 8 anos, pelo menos, né? Então, uma primeira coisa que eu queria falar é assim, o CAPS Butantã trabalhou na saúde mental sempre numa perspectiva de que o que eram os problemas de saúde mental que nós enfrentamos nessa sociedade. Sim. E o que então significa fazer uma intervenção em saúde mental nessa sociedade. Então, isso é um conceito completamente comum, de senso comum, que a gente adoece muito nessa sociedade, né? Sim. Então a gente tem, e muitas das doenças principiam em estados que a pessoa vive por causa de situações traumáticas, situações difíceis, muitas pressões, muito estresse, né? Sim. E aí a pessoa começa adoecendo espiritualmente e acaba adoecendo fisicamente também, né? Então a preocupação com essa questão é uma preocupação muito central. Por que é que a nossa sociedade adoece tanto e é tão violenta, né? E isso a gente tomava como uma questão que era pertinente, um CAPS como um lugar que se propunha a desenvolver tratamento, se propunha a se responsabilizar como serviço público sobre isso, desenvolver um pensamento a respeito disso. E o que a gente foi percebendo é que tanto a violência quanto o adoecimento, as condições que a pessoa vive, essas condições péssimas, né, eram condições que a sociedade capitalista produz. Porque a sociedade capitalista, ela está, ao longo dos séculos, fazendo cada vez mais, enfocando melhor. Atualmente, nesse estágio que é do capitalismo financeiro, ela tem um foco muito estrito, né? E o foco nas simbolizações de dinheiro. Então, por exemplo, qualquer pessoa, mesmo que seja diretor de um banco, se está andando na rua e é atropelado, ele não é ninguém. É um idiota, um coitado, qualquer coisa. No momento em que você tira os cartões dele do bolso, ele vira alguém. Ah, então ele é o diretor do banco, ou então ele é um professor, ou então ele é um trabalhador do comércio, né? Aí ele vira alguém, uma pessoa. Ele vira alguém através dos cartões, ou seja, através do vínculo financeiro que ele tem na sociedade. E a sociedade só se importa com este vínculo. Fora disso, não existe nada. E tudo o que vem fora deste vínculo, a máquina da social afasta como uma coisa que atrapalha. E tudo o resto é justamente todo o resto que o ser humano é. Então, as formas de se expressar e de ser próprias do ser humano não interessam e nem cabem. Então, cada ser humano fica muito, qualquer que seja a sua condição social, ele fica extremamente restringido para ser uma pessoa. Porque ele só pode ser naquele ponto em que ele é uma expressão econômica, ou porque recebe dinheiro, ou porque gasta dinheiro. É neste ponto que ele pode se expressar. O resto não interessa. E essa é uma condição muito louca e muito grave. E é por causa disso que se produz tanta violência e é por causa disso que se produz tanto adoecimento. É claro que para as classes sociais que estão em condições mais precárias, e para os setores da população que são mais precários, essa condição se revela mais violenta. Tá? E para pessoas que estão, de alguma maneira, escudadas pela fortuna, eles estão, de uma certa maneira, protegidos, e, de uma certa maneira, eles podem fazer alguns manejos de situação. Mesmo assim, é uma vida infeliz. Tá? Então, essa é a primeira questão, é que na nossa sociedade capitalista, de mercado, o ser humano tem essas graves restrições, e isto é uma condição terrível, e o mecanismo social e histórico da sociedade não pode fazer outra coisa. Assim como as classes dominantes também não podem fazer outra coisa a não ser seguir sendo classe dominante. Quem então pode fazer alguma coisa? Quem produz é quem pode fazer alguma coisa para mudar as condições, quem tem capacidade de mudar, é quem está criando as formas de a gente ser humano. Quem está criando as formas de a gente ser humano que são capazes ainda de falar de todas as dimensões que o ser humano tem. Porque nessa sociedade, estou me repetindo, a gente tem um empobrecimento muito grave das dimensões que um ser humano pode ser. Então nós perdemos as dimensões espirituais, nós perdemos as dimensões simbólicas, nós perdemos as dimensões de conexão com os outros, de forma que a gente não reconhece que o outro é um outro ser humano, a gente não reconhece, né? E a gente vai se reduzindo cada vez para as suas relações as mais particulares. Então, o meu filho, então, isso, no máximo, entendeu? Então, são os meus, eu reconheço. O resto, eu penso que eu posso não me importar impunemente, o que não é verdade. Se você faz isso, você está aceitando uma condição que a sociedade capitalista te impõe, que é esse sistema, que é um sistema que só existe um, o vencedor. Só existe um que é o vencedor, entendeu?
Sim.
Bom, então, por causa dessas preocupações, a gente começou a pensar, não só o CAPS Butantan, mas muita gente da saúde mental, que era um lugar que se pensava politicamente na questão do sujeito, do ser humano. Era dentro da região, dentro dessa área que era a saúde mental, se desenvolveu uma discussão política a respeito do sujeito, por causa das práticas.
Sim. Tá?
Então, a gente começou a discutir com vários projetos de intervenção na nossa cidade, e que, de alguma maneira, tratasse desse assunto e levantasse essas questões. E, nesse caminho, a gente trabalhou em projetos, eu vou lembrar um que é muito antigo, que chama-se Lucidade, um projeto chamado Lucidade, que a gente fez várias intervenções na cidade de São Paulo, em praças e tudo isso, com cultura e com criação de objetos e com ações. A gente fez um outro trabalho, que foi aquele trabalho que tinha um centro cultural na Consolação, que eram várias parcerias de vários serviços, e o CAPS Butantan estava no meio, que fechou por falta de dinheiro, que depois virou o bar que tinha lá perto do SEDES, né? Na rua Vanderlei. Né? Então a gente foi se associando, mas sempre a nossa preocupação é, a gente não queria... Não estávamos reivindicando em nenhum momento um espaço que coubesse os diferentes. A gente não quer isso. A gente quer uma sociedade em que os seres humanos caibam. É isso. Aí sim, as populações, as pessoas que têm problemas de saúde mental, ou as mulheres, ou as pessoas que... Ou outras, qualquer outro setor fragilizado... vão ter seu espaço. Mas não, a gente não está interessado que o espaço seja uma concessão. O espaço tem que por si mesmo, é pelo fato de serem seres humanos. E a gente está propondo uma sociedade em que os seres humanos caibam. E então, a primeira coisa é assim, eu tenho que ter interesse genuíno com essas pessoas. Então, lá no CAPS Butantan, a gente começou a ter essa preocupação, e aí a gente começou a ver aqui pelo nosso trabalho que uma coisa muito importante é dar que dava a noção para a pessoa lidar com os problemas da vida e essa pressão toda e essa vida que vai amargurando a gente, vai fazendo a gente ficar encolhido e às vezes desistindo, que no nosso trabalho específico de saúde mental, uma coisa muito importante é a gente encontrar no interior da pessoa os fundamentos. O que, que é o fundamento? O fundamento é aquilo que a pessoa reconhece que foi o esforço feito para que a vida dele pudesse existir. Tá? Então, quando eles contam assim, minha mãe preparava comida muito boa. A gente tinha muito pouca comida, mas o que a minha mãe cozinhava, esse é um esforço que era um fundamento. Não um alimento que se comia apenas, mas o fato da mãe se empenhar para dar uma coisa para os filhos que nunca, ninguém podia dar melhor, ela fazia, pelos filhos. Né? Então, então lá em casa se cantava muito. Às vezes a gente estava com fome e então a gente cantando, a gente se distraía. Sim. Então, essas são as, compreende? Esses são os fundamentos, porque são as lutas para formar um ser humano e fazer com que ele possa existir e ele possa acreditar que tem um lugar no mundo. Então a gente começou a perceber que era importante trabalhar com os fundamentos. E por causa disso nós fomos atrás das raízes da cultura brasileira. Porque a gente queria trabalhar numa intervenção com a população da cidade. Sim. Então não é um sujeito sentado na minha frente, é a população. Então a gente foi atrás dessa raiz cultural que é de origem escrava, né? Que é o samba, que é o futebol. Né? Indígena, das etnias. E aí a gente foi percebendo que se a gente mexesse nessa raiz, a gente estaria mexendo no modo de ser que as pessoas têm em comum, partilhado. E para nós interessava aquele modo de ser que é partilhado, porque é muito importante o modo como as pessoas se conectam. Porque na sociedade capitalista, o modo de se conectar ficou sendo como se fosse a força da empresa. Então, você no trabalho, você tem força. Você sente que você tem força. Porque lá você está associado. E aí você produz. E aí dá a impressão que não é você que tem força. Não são as suas ligações que dão força. Quem tem força é a empresa que te paga. E, na verdade, isso é uma força... Isso já dizia o Karl Marx, sabe? Ele dizia, as pessoas passam a crer que a capacidade de conexão e a força criativa que temos através da conexão com os outros, que é a expressão da vida social humana, os seres humanos são sociais, então Sim. Eles precisam disso, né? Isso é do capital, e não é. A gente tem que recuperar que é nosso. Então, nós estávamos preocupadas como é que as pessoas fazem as conexões. Então, era muito importante as conexões que eram feitas através de uma linguagem comum, através de simbolizações próprias, através de um movimento até corporal, estético.
E expressões populares tão importantes quanto o samba, enfim. Aqui no Morro do Querosene tem muita expressão, né, nesse aspecto, né?
E tudo isso é ser, é como a gente é brasileiro. Então, a gente queria mover isso para, através das próprias formas de expressão das pessoas, elas conseguirem conservar o sentido da vida e, na medida que fosse necessário, conseguir fazer frente e se defender dessas pressões que neurotizam e estressam e esmagam a pessoa. Então, a gente começou... Então, veja, a gente não está... A gente nem é antropólogo, nem é trabalhador cultural, nem nada disso. Eu, por exemplo, sou, como disse, psicóloga e psicanalista. Mas me interessava trabalhar nisso porque, a partir disso, as pessoas reencontram as suas próprias forças e a sua própria razão de viver. Não uma razão racional, mas uma razão que vai para além, que é aquela feitura, que é uma feitura do que é próprio da pessoa, entendeu? Então, ela contando a história dela, ela sabe quem ela é, entendeu? Então, e aí ela pode dizer, tem coisas que os meus, as pessoas que me criaram, me deram para eu ter uma razão de viver. Né? Então é isso que precisa. Ou se tem uma coisa que foi contraditória, muito massacrante, é como é que eu consigo fazer com que toda essa experiência difícil se torne não aquilo que me esmaga, mas os motivos porque eu tenho o que dizer a respeito do que essa sociedade maltrata. E eu sou uma pessoa doutorada nisso e posso falar que isso não está certo.
Tá dando insight você falando sobre essas coisas, uma composição muito bonita, eu não sei de quem, mas era dos Secos e Molhados, que quem tem a força que saber que existe, que quem não vacila mesmo derrotado, que resiste à mola esmagadora, que resiste.
Sim,
né?
Sim, tem tudo. Exatamente isso, tem tudo a ver. E é interessante como no Brasil, na nossa, a gente tem uma musicalidade que todo esse repertório que passa pela tua cabeça, quando você fala, sim, essa música, compreende? As pessoas sabem. E aí elas vão usando como se isso fosse uma legenda. Então a gente está vivendo uma coisa agora, não na época que os Secos e Molhados escreveram.
Sim, sim.
E aí a gente pega e diz assim, nossa, a legenda. E a gente brinca com o verso e com todo esse repertório musical que é nosso, é partilhado.
Sim.
Entendeu? E isso é uma riqueza que a gente tem, entendeu? E a gente brinca, a gente se expressa, a gente faz a vida se tornar uma vida humana mais viável. Então até o sofrimento se transforma, entendeu?
Sim, sim.
E isso é uma mágica essencial para criar o que é humano, que a gente chama de humano, entendeu?
Sim.
E uma coisa que eu queria muito falar é assim, a gente necessita muito na vida humana, e a gente está perdendo muito, é ter horizontes para sonhar. Não um sonho particular, mas um sonho que a gente sonha como uma possibilidade humana, que a vida humana seja grande. Seja grande, não assim, eu quero conforto. Sim, a gente quer conforto. Mas mais do que isso, a gente quer uma vida que faça-se sentido para mim e para as pessoas ao redor, entendeu? Porque se fizer sentido, eu tenho sentido, entendeu?
Eu entendo. Sim. Ontem teve uma roda de conversa sobre economia solidária aqui nesse espaço, aí tinha um pessoal do ITCP, da USP, e tinha a professora, eu não me lembro o nome dela, ela está aposentada já. É uma senhora bem idosa. Isso, a Silvia.
Professora.
Ah, que legal. E ela falou sobre todas essas coisas da perspectiva da sociedade em relação a quem eu vejo como um semelhante ser o meu adversário.
Sim.
Nessa perspectiva, né?
Sim.
De ser adversário. Então,
né,
me chamou muita atenção e me chamou também a atual pessoa, que é um outro professor da USP, que, se eu não me engano, ele gerencia, ele é presidente dessa incubadora ali na USP, e ele falou uma coisa que eu fiquei muito tocado no sentido de estar em situação de rua e que perspectiva as pessoas têm no sentido de que teve esses óbitos por frio aqui.
Sim,
mais na área.
Você viu que um deles era um sambista do Partido Alto. Diz que era um sambista de Partido Alto, o melhor que tinha em São Paulo, um dos melhores que tinha em São Paulo, e o cara morreu sozinho no frio, porque era morador de rua.
Eu vi uma reportagem nesses grandes veículos de comunicação, se eu não me engano foi na Record, que teve um cara que era do Raça Negra, que aí acabou virando morador de rua também. É do Raça Negra?
Não sei, eu não sei o nome dele, mas... Eu sei que ele saiu, acho que na Folha de São Paulo, dizendo o nome dele. Tá? Samba do Geraldo Filme, conhece o Geraldo?
Ah, do Bexiga.
É, e que aí tem o samba que ele faz, o samba que é o Bexiga está de luto, morreu o sambista, nosso poeta aqui.
É o Pato d'Água.
Pato d'Água, é. Lindo poema.
Mas o Pato d'Água, ele foi assassinado pela ditadura militar.
Foi assassinado, não sei se pela ditadura, mas pela polícia com certeza, tá? Foi um assassinato.
É, sempre tiveram, né, essa repressão, nessas expressões tão importantes. É, mas esse professor, ele citou que no ano de 1840... tinha uma cidade na Inglaterra que chamava Rock Willsley lá e tal, e que naquela cidade específica tinha um montante de 10 mil pessoas que estavam sem fazer nada na sociedade. E a solução viável que eles acharam para aquele momento foi enforcar todo esse mundaréu de gente. Aí eu fiz uma... Depois eu fui pegar o ônibus e eu falei, nossa, será que essas... Pela FIP, né, essas pesquisas que se faz da população em situação de rua em São Paulo, que não tem função nenhuma social na cidade, que atrapalha, como você disse, será que a gente vai ter que enforcar esse povo todo?
Na verdade, o sistema não se dá muito ao trabalho agora de enforcar, mas simplesmente não se importa, né? Então pode morrer de frio, pode morrer de calor, pode morrer de qualquer coisa.
Sobretudo de indiferença.
É uma indiferença que é uma indiferença partilhada pela população, né? Então as pessoas podem passar ao lado de uma pessoa que está na rua, jogada, passando mal, e a gente passa pelo lado dela pensando, que sujeito perigoso. Então, ninguém vai perceber que o cara está morrendo, ou que precisa de ajuda, entendeu? Mas eu queria só fazer uma última passagem. Quando nós estávamos pensando nessa intervenção de cultura e tudo isso, nós fizemos várias propostas a partir do CAPES, por exemplo, do CAPES Butantan, como funcionava só de dia, nos fins de semana e à noite, ser um ponto de cultura, mas a gente fez uma associação com uma ONG de resistência de cultura de origem afro, Colombolo, de Apiratininga. Isso. E aí, o que aconteceu foi que não fomos aprovados, porque nós fizemos esse edital de ponto de cultura antes que a saúde mental assinasse a parceria com o Ministério da Cultura. A gente foi tão pioneiro que a gente entrou com um projeto antes e o pessoal não entendeu nada e não aprovou, entendeu? Mas tudo bem. A gente foi, então, lutando por esses projetos e o que só queria dizer, assim, que nós trabalhamos muito, por isso que a gente fundou o Cordão Bibi Tantã, junto com o CAPES Itaim. O CAPES Butantã é fundador, só que na nossa perspectiva... Era importante que um cordão não fosse... Eu acho importante os projetos que são de saúde mental. Mas eu acho que a gente tinha que dar um passo adiante e um projeto de cultura deveria ser um projeto com base popular. Então era muito importante que estivesse inserido dentro de uma comunidade e tivesse, então, a própria comunidade de periferia movimentando com a sua própria cultura e sustentando, né? Então a gente queria muito isso, a gente achava que o Butantã era um lugar para fazer isso, e depois de anos o cordão está vindo aqui para o Butantã, para essa casa, e a nossa perspectiva é que a gente consiga fazer uma conexão. Outra coisa, essa casa, do nosso ponto de vista, quando a gente fala o ponto de geração de renda e cultura do Butantã, também eu queria muito falar que a geração de renda tem uma perspectiva muito ampla. Então, a gente não está interessada em projeto de geração de renda apenas porque vai ser uma maneira da pessoa conseguir dinheiro para viver. Eu não quero que essa casa se torne uma loja alternativa. A gente está querendo que seja um lugar que seja um lugar de frequentação da população. E a gente precisa muito atingir a população, que é a população mais popular. Então, nós não queremos que, por exemplo, tenha uma frequentação que faz parte da riqueza do Butantã, a presença da USP e os estudantes e tudo isso. Mas a gente não quer uma frequentação estudantil apenas. A gente quer uma frequentação da base popular do bairro do Butantã. Porque é muito importante que aqui seja essa espécie de cruzamento, que as pessoas se encontrem e possam frequentar. E aqui seja um lugar em que as pessoas possam conversar. E seja um espaço super horizontal, que as pessoas possam trazer as suas coisas, as suas vidas. E fazê-las girarem, e esse ponto seja um lugar que enriqueça eles, as pessoas todas. E daí vai ter inserção para todos. Então, e isso é um ponto, como uma malha, que a gente acredita que vai ter o potencial de saúde mental.
É agregar valor social.
Agregar valor social, simbólico e até mesmo de uma dimensão espiritual. não no sentido religioso, mas no sentido de que o ser humano precisa pensar numa grandeza, uma ordem de grandeza maior que ele mesmo. Não pode ficar pensando só nas questões que se referem ao ser humano. Tem que pensar numa ordem de grandeza que envolva coisas maiores, universais, da Terra inteira. Compreende? Então, nesse sentido espiritual, tá? A gente tem que recuperar essa dimensão, tá? Essa dimensão de horizonte e essa dimensão de esperança, sabe? E a esperança não é jogada no futuro, é uma esperança para agora. É uma esperança de que no mundo possa caber coisas que valem a pena. Não é uma coisa assim, ah, quando a gente chega lá. Não, é assim, que possa caber no mundo, por nossa própria ação, as grandes coisas. Tá?
Você quer falar mais alguma coisa?
Não, é obrigada. Eu acho que valeu a pena só para contar a origem do projeto.
Valeu. Obrigado.
Web Rádio, trecho 2.8.